Olá a todos e a todas, estamos de volta, eu e o João, e vamos dar início a mais um episódio da Lira de Clio. E no podcast de hoje o tema será pertinente à história do Brasil, que é a Revolução de 1930. E para isso a gente continua com a nossa proposta de revisitar esses temas já consolidados na historiografia e que fazem parte do currículo escolar brasileiro, de forma a desconstruir um pouco uma visão simplista ou talvez reducionista de que vemos na escola, de uma história monolítica ou de uma história unilateral. O que a gente quer aqui é mostrar um pouco do ofício do historiador, podemos dizer assim, na universidade, de observar os debates historiográficos, de observar as diversas agências em um processo histórico e como os autores e os historiadores, né, eles possuem diferentes visões ou diferentes abordagens sobre um mesmo assunto. Como eles formulam outros argumentos olhando para um mesmo tema e mostrar que isso tem muito a ver com o contexto de cada autor, o contexto dessa história que é escrita, que faz parte de um contexto da vida política da pessoa, que está inserido nas questões de quais fontes são abordadas, enfim. E para começar, a gente vai trazer uma breve contextualização da Revolução e eu vou chamar o João para iniciar essa contextualização agora.
Bom, primeiramente é uma alegria imensa estar aqui no terceiro episódio da Lira de Clio com o Davi, com o Eric, com o Gustavo. Eu gostaria de fazer uma introdução, uma contextualização bem rápida assim, do que foram esses 40 anos desde a proclamação da República até a Revolução de 30, se é que podemos chamar de Revolução de 30. Acho que um dos primeiros elementos importantes a destacar nesse período é a importância do café. O café, que já vinha adquirindo importância muito grande no final do Segundo Império do Brasil, se tornou uma atividade econômica fundamental para a Primeira República. Ele começou correspondendo mais ou menos com metade das exportações do Brasil em 1900 e chegou até o auge, por volta de 1929, a corresponder por cerca de 72% das exportações. Nesse período houveram alguns outros produtos, como por exemplo a borracha, que teve um auge ali por volta de 1910 a 1913, mas o café sempre foi uma atividade econômica preponderante desse período. E por essa razão, as oligarquias que controlavam a produção do café foram fundamentais nas políticas do Estado. Esse sistema adotado pelo Estado na República gerou alguma insatisfação em diversos setores da sociedade. Foi um período de muitas agitações políticas, muitas greves. Havia alguns setores militares que tiveram participação preponderante na proclamação da República e que, com o passar do tempo, nesse novo arranjo político adotado na Primeira República, se sentiam desprestigiados pelas políticas adotadas pelo Estado. Haviam algumas elites oligárquicas também que não participavam desse jogo central, que era principalmente centralizado em São Paulo e Minas, não só. Havia outros elites oligárquicas, mas as principais que controlavam o Estado estavam nesse eixo e se revezavam ao longo dos mandatos.
É isso justamente o que o João falou, que deu origem, né, ao famoso jargão, podemos dizer, né, que é a política do café com leite, que é essa alternância no poder entre presidentes oriundos de Minas Gerais e de São Paulo, do Partido Mineiro e Paulista, que representavam essas oligarquias que estavam no poder durante toda a República Velha. E agora, abordando um pouco o lado factual da coisa, a gente pode relembrar o que pode ser considerado o estopim da Revolução, ou que tem uma grande importância, que foi a questão sucessória. Após o mandato de Washington Luiz, que era um candidato do Partido Paulista, seria a vez, seguindo essa política, do Partido Mineiro eleger alguém. Mas não foi bem assim que aconteceu e o presidente Washington Luiz, ele indicou Júlio Prestes para ser o seu sucessor. o que causou um descontentamento com as oligarquias e que acabou gerando uma crise na República que culminou na Revolução de 1930.
Bom, essa sucessão entre os governos paulistas e mineiros acabou gerando uma certa insatisfação em alguns atores fundamentais durante esse período. Um desses autores pode dizer que foram intelectuais. Houveram alguns autores importantes no período, como Alberto Torres, que defendia a ideia de um Estado forte, nacional, que tomasse para si a função de desenvolver o país. Outro segmento que também se sentia desprestigiado, conforme eu falei anteriormente, eram os militares, que tiveram um protagonismo muito grande na proclamação da República, mas que com esse rearranjo político se sentiam fora do jogo político e tinham uma ideia de um Estado forte e não se sentiam contemplados com esse rearranjo. E houve também um terceiro ator muito importante que surgiu com o crescimento das indústrias gerados por esse excedente do café, que foi o movimento operário. O movimento operário ele foi muito fortalecido pelos imigrantes que vieram trabalhar na indústria, principalmente em São Paulo, mas não só com os imigrantes. Antes dos imigrantes, em 1910, já havia um movimento operário aqui no Brasil bem documentado, com participação de mulatos e negros, mas que se intensificou muito nesse período. E houve também a criação e a participação de alguns movimentos comunistas e anarcossindicalistas dentro das fábricas. Essa questão social, ela levou a diversas greves, chegou em alguns momentos levar o governo a decretar estado de sítio e a adotar políticas bem violentas para a repressão destas.
E um outro fator que também apontava a exaustão desse sistema da política do café com leite, da República Velha, foi a crise de 29, uma crise global do capitalismo que afetou bastante a economia brasileira, que era pautada nesse ramo agroexportador, do café principalmente.
Nesse período o preço dos cafés despencou completamente e a política que o governo adotou foi comprar o excedente desse café a um preço baixo, estocar e futuramente revender quando o preço voltasse ao normal. O governo chegou até mesmo a adotar políticas mais radicais, como queimar as sacas de café para tentar defender esse setor oligárquico.
Para reajustar, né, o mercado. E o último estágio, a gente pode entender assim, foi a eleição que resultou, né, na ascensão ao poder de Júlio Prestes em 1930. Em 1929, o Júlio Prestes tinha sido já indicado pelo Washington Luiz para concorrer à presidência, e as oligarquias dissidentes, né, que se organizaram no Partido Mineiro, né, muito do Partido Mineiro e também do Rio Grande do Sul, indicaram Getúlio Vargas e o seu vice, que era João Pessoa. A eleição terminou com a vitória de Júlio Prestes, mas isso não abafou e não encerrou as conspirações revolucionárias, enfim, da oposição dessas oligarquias dissidentes. Em outubro, culminaram nesse movimento de deposição do poder de Júlio Prestes e a ascensão de Getúlio Vargas, que representava a Aliança Liberal. E agora, para dar início ao debate, acho que é válido a gente introduzir o que será debatido, que é essa questão da historiografia construída no decorrer dos anos sobre a Revolução de 30 e uma reavaliação também historiográfica sobre o que foi a Revolução de 30 e se pode ser enquadrado como uma revolução, se foi apenas um rearranjo dos poderes, das oligarquias, das elites, ou se foi realmente um movimento que representou uma ruptura e não uma continuidade de um sistema, uma ruptura tanto política, econômica e ideológica. E será basicamente isso que o Gustavo e que o Eric trarão nesse debate para mostrar um pouco disso que eu já tinha falado antes, desse debate historiográfico que é feito no ambiente acadêmico e que muitas vezes não é levado até as escolas, até o senso comum, até o currículo escolar brasileiro.
Bom, gente, Eric e Gustavo na área agora para gravar a segunda parte.
Isso mesmo.
Bom, nos últimos dois podcasts eu gravei a parte da introdução, então para mim é um território novo, tá podendo, né, ler os textos bonitinho e pensar neles para conseguir explicar para vocês e tal. Mas, de qualquer maneira, como o pessoal anunciou na introdução, a gente vai falar hoje de dois autores aí bem renomados na historiografia brasileira. O Gustavo vai falar, no caso, do Boris Fausto, e eu vou falar do Edgar Salvadori de Deca. Bom, como eu já estou falando aqui, vou aproveitar e apresentar o autor. Ele faleceu em 2016, era professor titular do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, o IFISH. Também era pró-reitor de graduação e vice-reitor da universidade.
O Boris, né, o Boris Fausto, na verdade, ele é daqui da casa. Ele se formou em Direito e História aqui na USP. E esse livro que a gente vai usar aqui hoje, que é a Revolução de 30, História e Historiografia, esse trabalho ele serviu como tese, né, como conclusão de curso aí do Boris quando ele estava graduando aqui na História. Vamos lá, né, começando.
Isso, começa você falando do Boris Fausto, até porque eu estava até olhando esse livro do Edgar de Deca, eu achei legal, assim, quando eu peguei para ler eu falei, uau, sabe assim, foi um livro difícil, vai falar de memória, de construção historiográfica, enfim, eu estava pensando... Como é que eu posso trazer esse conteúdo que é mais denso, de um jeito mais palatável para o público, mas ao mesmo tempo não fazer com que essa simplificação acabe meio que tornando a informação errada que eu estou passando, né? Então foi difícil. Eu percebi que, conforme a gente vai ver aqui, vai debater esses textos, eles não discordam totalmente, eles não são opostos, né? Na realidade, o Deca ele tem essa intenção de querer revisar a revisão da Revolução de 30. Né? O Boris Fausto vem com essa ideia de querer desconstruir algumas coisas e o Deca vem com essa ideia de querer pensar o papel do intelectual ou do historiador dentro da atmosfera política que ele está vivendo, né? Porque as pesquisas que a gente faz, as perguntas que o historiador se propõe a fazer do passado, elas estão totalmente influenciadas pelo presente que ele vive. Então não tem como te conseguir fugir disso. Então é importante a gente ter uma noção, é importante a gente ser sincero com o nosso estudo e mostrar as limitações que, né, que as nossas próprias ideologias, crenças, valores trazem para a nossa pesquisa. Mas isso de qualquer maneira não é nenhum defeito da ciência histórica, é uma característica, né? Enfim, então Gustavo, passo a palavra para você. O que, que o Boris Fausto traz aí para a gente?
Então, no início do livro dele ele já traz uma discussão tentar desconstruir, na verdade, o que já foi construído ali até a década de 60, né, em cima do que foi a Revolução de 30. Que até então, o que era, né, conciso ali entre os historiadores era o quê? Que existia uma dualidade, né,
uma dicotomia.
Exatamente,
uma dicotomia.
O que seria isso, né? Seria dois setores que era totalmente distinto, né, que não se mesclavam.
Opostos, assim.
Opostos até. Que seria esse setor pré-capitalista, né, do campo, rural, que as relações de produção era quase que basicamente feudal e semi-feudal.
Alguns historiadores gostam de usar esses termos, feudal da Idade Média pro Brasil do século XIX.
Século XIX, exatamente. Né? E, tipo, enfim, isso é um pouco problemático, né, um pouco já. Mas se tinha isso com toda a convicção. E que, além disso, eles eram alinhados com essa ideia imperialista, enfim, até um pouco com o colonialismo que tinha acabado ali de finalizar, né, no 30 anos antes disso, né, da Revolução.
30, 40, enfim, a grosso modo também.
Exato,
porque
então ainda carregava
as
raízes.
As datas não são fixas, né?
Exato. Então, o outro setor, né, oposto a esses latifúndios, era o setor capitalista, urbano, né,
indústria, proletário, exportação.
Tudo era moderno, né, era a questão, os modernistas também que estavam ali na...
Aquela visão europeia, né, de Brasil precisa evoluir também, precisa se industrializar.
Só que, enfim, aí tinha toda essa esses dois setores que estavam bem opostos na visão ali até a década de 60, só que o Boris ele vem tentar um pouco, peraí, né, não é tão assim. Não era tão separado assim esses dois grupos.
Não foi uma quebra
tão
forte.
Não foi uma quebra,
né?
Não foi, sabe? Então ele já vem falando o quê? Que essa galera industrial, burguesa, né, de classe média e tudo mais, que aliás tinha também apoio dos militares, uma ideologia toda, enfim, liberalista e tudo mais, na verdade eles não eram tão separados assim dessa galera rural, né? O que acontece na verdade era que parte, alguma classe ali que era parte desse setor rural, agroexportador, e esse que se rebelou contra os demais, né? Que entra aquela discussão das regionais, São Paulo,
a quebra da República do Café com Leite,
a quebra, né, de Túlio como um sulista, né, que se acendeu ao poder ali, né, depois da Revolução. Então era mais essa quebra interna do que uma ruptura na estrutura do momento. E não, não foi essa ruptura. Borges, ele deixa claro no livro que, na verdade, não houve essa ruptura drástica, né? Essa, uau, revolução, essa mexeu nas estruturas de base. Na verdade, não, né? O que aconteceu foi que houve mais o clube da bolinha se desfez ali, né?
uma reestruturação.
Uma reestruturação, assim. Exatamente.
Então, o interessante é porque, né, então, acho que dá pra até dizer que ele transforma aquela dicotomia, né, aquele isolamento, confronto, num diálogo, numa dialética que o pessoal fala, né? O engraçado é que, assim, lendo o texto do Deca, eu tava pensando, ele tem essa preocupação da posição do intelectual, ele até diz o historiador frente às demandas do poder. O que isso quer dizer? O problema tá, você entender a Revolução de 30 primeiro como uma revolução, porque a gente tem isso como um dado, como um fato. E o Deca tenta mostrar que, na verdade, essa construção de dizer Revolução de 30, ela é já uma construção da historiografia. Ou seja, estudiosos, historiadores estudaram, analisaram através das fontes e bateram o martelo e falaram, foi uma revolução. Qual que é o problema de você falar que é uma revolução? Porque você está dizendo que teve uma mudança drástica, como Boris Fausto já mostra, que não foi. Então, nessa parte, eles concordam. E ele diz o quê, então? Se você é a revolução em 30, então antes era um sistema, depois era outro. Antes era alguém no poder, depois era outro. Boris Fausto demonstra isso, que não é bem assim. O ponto é que, assim, a Revolução de 1930, construída pela historiografia, ela não é simplesmente, vamos colocar desse jeito, uma invenção do historiador. Ela realmente tem os estudos, enfim, tem toda uma argumentação que a gente não pode desmerecer ao todo, mas ela é muito influenciada pelo, como eu disse, pelo contexto político, de tentar enxergar nos anos 60, 70, aquela coisa de revoluções. Então, tentar enxergar também nessa história do Brasil um ponto de ruptura entre a República das Oligarquias, o café com leite, e um ponto onde há uma república mais voltada para a nação, para o interesse do povo em si, a nação como um sujeito também, né? Então, ele está preocupado com isso. Por quê? Aí aqui é onde eu acho, onde não é nem uma visão oposta, mas é uma crítica. O Deca acredita que sim, houve uma disputa de classes sociais ali dentro. O problema é que quando você diz que houve uma revolução, você já está meio que dando uma função para cada gente ali dentro. A revolução, para ele, é que o pessoal, o clube da Bobolinha, que nem você falou, Gustavo, que assume o poder, ou que permanece no poder, enfim, o que continua no poder, foi muito benéfico para ele dizer que houve uma revolução, e eles meio que adotaram os valores dessa revolução, instauraram o poder ali dentro dessa dinâmica industrial, e disseram, bom, a revolução aconteceu, nós encabeçamos a revolução e as coisas vão funcionar assim agora. E você então fala assim, seria muito bom pra gente pensar que houve sim uma revolução e nós vencemos, né? O povo venceu, a revolução industrial venceu. Então é conveniente você tentar estabelecer essa quebra, né, temporal. Então o historiador, por mais, por exemplo, que o Boris Fausto, aqui a crítica do Deca, tente retornar e enxergar o que aconteceu de verdade ou próximo, né, do que aconteceu, só dele tentar entender isso num ponto de vista de revolução de 1930, ele já está entrando nesse discurso de que houve a revolução. Ou seja, ele já está dizendo que existe uma classe social, uma burguesia industrial que tem essas oligarquias do café. Então ele já está dizendo os grupinhos que estão lá dentro, e ele meio que, não o Boris Fausto, mas qualquer historiador que se aventure a tentar usar esses termos, já está meio que dando as funções de cada uma dessas classes sociais.
O historiador, ele está comprando uma ideia que já foi desconstruída pelo próprio...
Exato.
O Boris, ele adota essa ideia.
Ele adota essa ideia. Então, por mais que você tente enxergar a ideia de outro jeito, você ainda está nessa ideia. Ou seja, você está assumindo uma, que nem ele fala, uma construção de quem estava no poder, uma construção da historiografia, mas você não consegue sair desse jogo. Então, pro Deca, se você realmente quer ver as dissidências entre os, por exemplo, entre os operariados, entre a própria burguesia industrial, entre os partidos, você tem que enxergar eles ali dentro, por eles, e quais propostas tinham ali dentro. né? Porque o grupo inteiro não concorda, não tem uma mesma ideia do futuro que o país devia adotar, né? E quando alguém vai lá e fala assim, essa é a ideia desse grupo e pronto, você acaba apagando, calando a voz de outras pessoas, de outras ideias que poderiam ser diferentes.
E, assim, por mais que tenha realmente essas limitações, né, no próprio livro do Boris, ele é um livro construído todo fazendo uma narrativa dos setores na década de 20, né, até essa chegada da Revolução. Então ele nem adentra, né, adentra após a Revolução, ele permanece ali sempre nos antecedentes, né, da Revolução. Então, mesmo assim, mesmo com todo esse detalhamento, né, dos setores e tudo mais, que se voltaram para a Revolução, que fizeram parte ali do entorno, ainda assim a gente consegue achar essa falha de que, enfim, ele não entrou divididamente nas classes dos setores, né?
Não foi a fundo, né? Não investigou realmente. Foi desse jeito? Essas classes eram dessa maneira? Era essa agência?
Que foi o que o Deca fez.
Ele tenta propor isso. Ele tem essa preocupação em mostrar que... Vamos entender primeiro o que é esse conceito de revolução. O que foi esse momento? Porque se você quer entender isso da maneira mais próxima possível, porque é impossível você entender o passado perfeitamente... Vamos tentar enxergar as coisas de outra visão, antes de já dizer, foi uma revolução, mas como é que foi? Ou foi uma revolução, mas não foi bem assim? Não, então, como é que foi? E claro que essa crítica do Deca, que dá para você estender a qualquer outro tipo de modelo historiográfico que explica alguma parte do passado, não desmerece, né? Não, como eu falei, não aponta um defeito, sabe, que acabe com toda aquela explicação. Mas ele quer que você fique atento, como a gente falou no começo, que você está já cunhando um termo para designar o que aconteceu. Enquanto você usar esse termo de um jeito ou de outro, você ainda vai cair em algumas armadilhas, você vai cair em algumas construções feitas por historiadores, ou seja, por pessoas que não viveram o momento, mas que estão tentando entender ele de um ponto futuro. Acho que esse que é o X da questão.
É o que a gente não pode esquecer, que realmente... Foi um marco, né? Essa data de revolução, enfim, que é a própria Revolução de 30, 1930, ela foi um marco, né? Você houve uma divisão, houve, enfim, diversas mudanças nas estruturas do país.
Que não foi necessariamente também em 1930, exatamente. Foram mudanças que aconteceram num tempo muito mais graduais, que não é perceptível falar, acordei e pronto, houve uma revolução,
novo
Brasil, a República Nova. Não, não é assim.
Então é. Só que a gente conseguir ver esses marcos, só que também ver o que tem por trás.
Por trás deles, porque esse próprio marco, você estudar o que é a revolução, por exemplo, para um historiador da década de 60, é você tentar entender também como é que a política, o pensamento político funcionava nos anos 60. Né? Então é você entender um passado, vamos dizer assim, mais recente, estudando alguém que estudou o passado.
Exato.
É, eu sei, é um pouco, né? É só indo um pouco longe, mas é puxado. Mas qualquer inferência do historiador já revela um pedaço do pensamento dele, daquela época,
exatamente.
Né? E então você vê que na primeira parte do programa, o pessoal do toda essa introdução, essa explicação do que foi a Revolução de 30, e a gente vai indo em níveis. Aí tem o Boris Falso, que desconstrói já o que a gente vê na escola, e tem o Deca, que tenta desconstruir o cara que desconstrói, sabe? Então é essa briga, assim, né?
É um avanço historiográfico, né? Eu achei.
Exatamente, é um avanço.
Esse é o jogo do campo aqui, né?
Esse é o jogo do campo. E o importante é aquilo, não é tentar remontar o passado, mas a gente conseguir analisar o pensamento da época, das coisas, né? O que aconteceu, por que elas são entendidas desse jeito. Porque a gente enxerga a história do Brasil tendo, por exemplo, essa mudança de 1930 como um fato. Né? E não é um fato. Revolução de 30 não foi um fato. Não aconteceu a Revolução de 30. Aconteceu alguma coisa lá que os historiadores quiseram chamar de Revolução
de
30.
Definiram, né? Posteriormente.
Definiram a Revolução de 30, assim como qualquer outro discurso, modelo de explicação, entendeu? Então acho que é interessante esses autores, porque eles têm esse ponto de embate, mas não é que um está refutando o outro, né? É que eles estão meio que trabalhando em camadas, em níveis diferentes. Né? Não é como se o Boris Falso não soubesse de todas essas coisas que o Deca está falando. Né? Mas é aquela coisa, você vai comprar o discurso ou não vai, quando você vai começar a construir a sua tese, os seus argumentos? Qual que é a sua proposta, né? Então eu achei bem interessante esse texto do Deca, embora, como eu falei, seja meio denso, assim. Né?
E é um assunto que ele é muito pautado, né? Porque, enfim, universidade, aliás, tá, tanto aqui na universidade, mas cursinhos populares, cursinhos, enfim, pré-vestibulares, escolas, esse é um tema que realmente aparece, né?
Sim, sim.
Então é bem legal de trazer esse tema justamente por conta dessa essa reflexão, né? Do que foi, enfim, do que antecedeu, do que houve posteriormente, é uma discussão muito legal aí pra gente deixar em pauta.
Sim, sim. Então eu acho que é isso. A gente conseguiu trabalhar esse tema. Espero que a gente não tenha confundido muito vocês, né?
Que a história é mais desconstruída do que uma construção.
Do que construção, mas você desconstrói, você constrói desconstruindo, desconstruindo, enfim. Espero que vocês tenham gostado do programa. E, bom, gente, até a próxima. Obrigado.
Até a próxima, galera.